quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, olá! Estamos por aqui com mais um Minha História, onde você vai conhecer como a graça de Deus se mostrou salvadora a mais um pecador remido. Esse é o Minha História, que você pode encontrar disponível em nossas redes sociais, no nosso site radioceara.fm/Minha História. Você vai acompanhar a história de hoje. Eu sou Joelma Pontes, estou sozinha, João Lucas me abandonou no episódio de hoje. Mas hoje só vai dar mulher por aqui, viu? Porque nossa convidada é uma mãe, é uma vendedora nata e vai contar a sua história pra gente. Estou falando de Angélica Gomes. Seja bem-vinda, Angélica.
Oi, obrigada, Joelma. Bom dia, né? A cada um dos irmãos, amigos, os ouvintes que estão aqui ouvindo a Rádio Seara FM. E meu nome é Angélica Gomes. Sou casada com o irmão Mazinho, tenho dois filhos, Gabriel e Johanna, e a gente mora no Marruais dos Rosas, Pires Ferreira. Congrego na Igreja Cristã Evangélica, aqui mesmo em Marruais dos Rosas.
Certo, que bom que você aceitou o nosso convite, viu, Angélica, para compartilhar o que Deus fez na sua vida. Fico feliz.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 2, 9 e 10: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. E isso é maravilhoso. É observar como nos tornamos filhos, eleitos, sacerdotes dele, quando nós respondemos ao seu chamado e quando ele derrama a sua graça, nos lava com o seu sangue e nos torna seus filhos. Isso aconteceu com a Angélica e nós vamos saber como aconteceu, né, Angélica? Bom, primeiro eu queria que você começasse falando um pouco aí de você, né? Você nasceu aí mesmo no Marruais, é filha de quem?
Eu nasci no interior chamado Recanto, município de Ipu. Eu sou ipuense, né? Nasci lá. E minha família também, né? Minha mãe, meu pai. Sou filha de Francisca, né? Mas é conhecida como a Irmã Pretinha. Todo mundo só conhece minha mãe como Irmã Pretinha. E Gonzaga. E a gente morou muitos anos no interior, lá chamado Recanto. E com uns 9 para 10 anos, mais ou menos, a gente veio morar na cidade de Ipu.
Você tem irmãos?
Sim, eu tenho uma irmã, Tainara. Tenho só uma irmã, só somos nós duas. E com pouco tempo que a gente estava morando na cidade, meus pais, eles se divorciaram, né? E aí foi um tempo, assim, bem difícil, que a gente passou muito difícil mesmo, né? Porque foi só eu e minha mãe, e minha mãe estava grávida da minha irmã, né, Tainara. E aí a gente teve que, eu muito nova ainda, tive que estudando e trabalhando, né? Para ajudar minha mãe, porque meu pai abandonou mesmo a gente total, deixou a gente sem nada, né? E aí, a gente foi trabalhar, ela teve minha irmã, né, ganhou bebê, que foi essa minha irmã, Tainara. E aí, eu continuei trabalhando mesmo 9, 10 anos, que praticamente, quando a gente veio morar na cidade, eu não tive mais infância, né, já fui começando a trabalhar. comecei aos 9 anos, eram 9 para 10. Eu lembro muito de sair da idade que eu tinha isso. E já fui logo trabalhar em casa de família, depois com um conhecido que a gente tinha, uns primos que tinha loja, já fui me colocando nas lojas para trabalhar com 11 para 12 anos. Eu já trabalhava assim em loja, ajudando eles, né, meus primos, minhas primas. E até foi ficando maior, minha irmã, minha mãe trabalhando em outras coisas também. Aí com o passar do tempo, foi melhorando, né? Foi melhorando. E aí trabalhei um tempo na cidade de Ipueiras, vim trabalhar no Ipu.
Angélica, e assim, como que esse divórcio dos seus pais, como afetou você? Você se tornou uma criança tristônia ou com autoestima baixa, medrosa? Como foi que afetou você?
Assim, foi muito difícil, né? Muito difícil. E assim, a separação, né? Não é nada fácil pro casal, né? Mas principalmente pros filhos, mais ainda, né? Porque, assim, como meu pai deixou a gente sem nada, a gente passou a necessidade muito grande, né? Que até eu digo mesmo assim, quase uma fome, né? Só não foi totalmente uma fome, porque a gente tinha uma tia que morava do lado da gente e ela dava, né? Assim, eu até digo assim, que ela era uma... Não tem nem palavras, que a tia ajudou a gente demais, ajudou muito a gente. E ela não dava só a comida assim, vamos fazer o arroz e tal. Ela já dava pronto o arroz, o feijão. O que ela comia, a gente comia também, porque ela dava, né, já tudo feitinho pra gente. Foi uma pessoa assim que nos ajudou muito. E essa tia era irmã do meu pai, né? E nisso, assim, de revolta, medo, algo assim, foi revolta em mim, sabe? Eu fiquei muito revoltada com meu pai, que eu via muito minha mãe sofrer, né? Resguardo e todo aquele processo de estar com o bebezinho pequeno, passando necessidade. E ele nunca nos procurou assim, mas, né? Abandonou e não foi mais atrás para ver como é que a gente tava, não. Aí isso foi gerando revolta, né? Eu ainda, 11, 12 para 13 anos, com as adolescentes, e aí já... com muita revolta dele. Eu tinha muita raiva do meu pai. E assim a gente ouvia, né? As pessoas falavam que ele dizia que a vontade dele era de ver a gente passar fome e tal, essas coisas assim, né? Ele também ficou assim muito mudado, mudou totalmente a vida dele, assim, com outra pessoa, né? Então, assim, eu ouvia isso ainda criança, né? Ele dizendo isso. Eu de criança, porque eu tinha 12 para 13 anos já nessa época. Ele dizia, né, que queria ver a gente passar fome, não queria mais saber da família. E foi pra vida do mundão, né, assim, né? Mais ainda, né? Porque já era do mundo, mas aí foi triste mesmo, assim.
E até aí você ainda não tinha ouvido falar de Jesus?
Não, Joelma, a gente não tinha, assim, né, nenhum conhecido. Na época, a gente morava lá no interior de evangélicos, alguma coisa assim, né? Pessoas que falavam de Jesus. Era mesmo só bem os católicos, né? Que minha mãe era bem católica, inclusive era aquela que ajudava mesmo da igreja. E tava ali sempre, né? Que eles têm até um nome que chama a pessoa que fica ali ajudando o padre, essas coisas. Minha mãe era essa, né? Na época, bem, bem católica mesmo. E a gente só veio, eu, né? Tive esse despertamento, assim, para os evangélicos. É através até dessa minha tia, né? E essa minha tia, ela é de uma religião. E aí, então, eu tinha esse despertamento. Eu achava bonito, né? As vestimentas deles. E eu sempre tinha isso no meu pensamento. Quando eu via, né, ela saindo, eu dizia assim, um dia ainda eu vou ser crente. Eu dizia desse jeito.
Então, só pra eu entender, essa tia que ajudava vocês era cristã, sim?
Era, assim, não era bem cristã, né? Assim, ela é TJ, né? Ela é TJ. E...
só que na sua... inocência, você dizia que era crente, né?
Isso, eu não sabia, né? Porque todos eram, né? Pra mim, todos eram crentes, né? Assim, eu achava bonito as vestimentas, né? Eu dizia, um dia eu vou ser crente, um dia eu vou ser crente, usar essas roupas ali que eu acho bonito. Eu tinha isso, né? Eu ainda, isso de 12 para 13 anos, né? Adolescente. Aí eu tive uma oportunidade de fazer um curso. Eu lembro que era no centro da cidade, a gente morava isso um pouquinho longe, né? Eu ia a pé para esse curso. E ao passar nesse ir pro curso, eu passava na calçada da igreja batista. Era segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana. Aí eu vi as meninas, os meninos entrando para fazer ensaios, né, dos louvores. E à noite, quando eu voltava do curso, eu já ouvia, né, via ali no o culto, né, eles ali em reunião. E eu achava bem legal, eu passava bem devagarzinho, que eu passava a pé na calçada, eu passava bem devagarzinho para ouvir, né, o que eles estavam falando. Aí eu ficava nesse pensamento, será que a gente pode entrar? Será que a gente pode ir lá? Ou é só entre eles mesmo? Eu me perguntava. Então, eu fui trabalhar numa loja na cidade mesmo, no Ipu, não mais na Ipueiras, né? Que eu já tinha vindo da Ipueiras, trabalhar na cidade de Ipu. E aí eu, trabalhando lá, veio uma moça trabalhar com a gente no, nessa loja. E ela era crente, justamente dessa igreja, né? Igreja Batista do Ipu. E aí um dia eu perguntei a ela, eu falei... A gente pode ir para a igreja de vocês, assim, visitar? Ou se a gente for, a gente já tem que ser crente? Como é que é? Aí ela, pode sim, com certeza. Eu sempre tinha essa vontade já, né? Eu achava bonito. E quando eu vi que ela foi trabalhar com a gente, que ela era crente, eu tive esse despertamento de perguntar a ela, né? Quando eu tive a oportunidade, já perguntei logo a ela se eu podia ir. Aí ela, pode sim, com certeza. Hoje mesmo tem culto, eu vou buscar você na sua casa. Eu lembro que... Foi em fevereiro de 2007. Tava chovendo. E mesmo assim, ela foi me pegar lá em casa. E a gente foi. Foi o primeiro culto que eu fui. E até então, de lá até hoje, pra glória de Deus, tá aqui servindo a Deus desde 2007.
Ah, mas isso foi na sua adolescência, né? Que aconteceu?
Isso. Foi na minha adolescência já. Aí que eu já tava na intermediária aí de... 14 para 15 anos, né? Pra... Chegando nos 16, bem na adolescência mesmo, e até minha mãe diz assim, né? Hoje ela fala, Angélica, não parece que não teve essa fase de adolescente, né? Porque o pessoal fala que os adolescentes são muito, né?
Sim, aham.
Sim. E aí eu não tive essa fase. Mãe, eu tive a fase que foi só trabalhando.
Não deu
escola.
Pra dar trabalho, não, né?
Não tinha. Foi, trabalhei mesmo, né? Não tive tempo de dar trabalho. Graças a Deus. Era sempre ajudando ela, né?
Que bom que você foi também esse braço forte para sua mãe, né? Além de ajudar em casa, ajudar com a irmã também, né?
Foi.
Minha história.
Você falou que teve revolta do seu pai, sim, até a adolescência. E aí, depois que você conheceu Jesus, como foi que esse sentimento foi tratado?
Isso, quando eu aceitei Jesus, né, eu já estava com 17 para 18 anos, e aí eu fui conhecendo, né, assim, nos cursos, nas escolas bíblicas, a gente tinha escola bíblica com os jovens, adolescentes, e aí nesses estudos a gente teve um dia que foi falado sobre perdão, né, eu lembro demais, e aí era até o irmão Isaac, o filho do pastor João Ramos, né? É uma bênção de Deus, assim, ele falou bem forte mesmo, assim, pra gente sobre isso. E isso tocou no meu coração, né? E eu falei, olha, isso é pra mim. Isso é comigo, porque assim, eu fiquei, assim, muito revoltada, né? Como eu já tinha falado com meu pai. E eu ficava pensando, eu tinha no meu pensamento, assim, antes de conhecer Jesus, né? Só Deus perdoa ele, Deus perdoa. Eu não vou perdoar ninguém, não. E aí eu pensava assim, ele que tem que me pedir perdão, o que ele fez com a gente, ele tem que vir pedir perdão à minha mãe, porque ele foi muito cruel com a gente. Aí, depois que eu conheci a verdade sobre o perdão, tudo, aí eu fui pedir perdão a ele. Ele ficou mesmo sem que entender nada, né, assim, como é que pode? Ela que veio aqui me pedir perdão, então ele chorou, foi aquela coisa bem emotiva mesmo. E aí eu pedi perdão a ele, a gente se abraçou. E hoje a gente se fala, né? Assim, não tenho mais... Glória a Deus, Deus me transformou, assim, de não ser revoltado com ele. A gente se vê, eu vou lá, não frequente, né? Porque ele mora em Pô, um pouquinho longe, é difícil a gente se ver. Mas quando eu tenho a oportunidade, a gente vai lá com a família.
Sim, ótimo. Glória a Deus por isso, né? Quem Glória libera o perdão é quem mais ganha, não é? Essa aqui é a verdade.
Verdade. É verdade.
Pois é. Angélica, você falou, né, que conheceu o Senhor Jesus dos 17 para 18 anos, mas assim, você lembra como se deu o evento? Foi um dia de quê? Foi num culto?
Ah,
foi uma conversa? Como foi?
Eu lembro, assim, a gente, eu sou tão antiga, não, sabe, mas eu sou da época, assim, que a gente ia de D20 pros cultos, né, e ela no banda, dentro da D20, aquela turma de jovem. E nesse dia a gente foi para um lugar chamado Barrinha, que é município de Ipu. E aí foi um momento muito maravilhoso, muito maravilhoso. Quando teve o apelo lá, eu aceitei Jesus, levantei a mão e fui lá aceitar Jesus. E foi também em fevereiro, né? Mas só que mais já, mais... agora o ano, eu tô um pouco aqui perdida com o ano, mas eu lembro que foi fevereiro também, muita chuva... fevereiro, e aí a gente foi nessa D20, aceitei Jesus lá, e a gente veio louvando a Deus de novo na volta, foi uma benção. E eu me batizei em agosto desse mesmo ano.
Certo, então marcou, né? Foi num culto fora, vamos dizer assim.
Foi um culto fora, fazem chamado Barrinha.
E me diga uma coisa, com relação a namorado, né? Você era uma menina assim, mais tranquila, como foi que você encontrou seu esposo?
Ah, eu sempre fui tranquila, né? Como eu disse, né? Não tinha muito tempo, né? Dessas coisas que era só... Mas o trabalho foi muito dedicado, assim, a trabalho desde os 9 anos até, né? Quando... Até mais ou menos 2018, e foi trabalhando direto, assim, em comércios, né? E a gente tinha, né? Aquelas... Antes de aceitar Jesus, tinha aquelas... coisinhas, né, de meninazinha assim, mas nunca coisas muito sérias, não. E como eu conheci o meu esposo foi através da minha cunhada, a Rose, né, que mora na cidade de Ipu, e ela foi assim, a cupida, né, que uhum. ajudou a gente. Ela primeiro falou com ele, com o meu esposo, né, que conhecia uma menina de Deus lá na igreja, e que dava muito certo com ele. E só que ele disse que a princípio nem, né? Um dia dá certo a gente se ver, sei lá. Nem tocou assim, né? Nele. E aí ela falou comigo um dia pra gente vir visitar aqui na casa dela, né? Eu falei, não, é muito ruim pra gente ir de moto pro seu sertão, que era de pouco Marruais aqui, né? Vamos não. Aí ela, vamos, mulher, vamos aproveitar. Acabei que a gente ficou combinando, e a gente não veio. E um dia... lá na sorveteria, que eu trabalhei lá na sorveteria, né, no Ipu, Tony Mel, ele chegou com ela, lá assim, de repente, ela chegou mais ele pra tomar um sorvete, e quando eu vi ele, muito interessante, eu conto assim, mas é bem interessante como foi assim o nosso encontro, quando eu vi ele, eu fiquei muito, muito nervosa, assim, eu, meu Deus, é como se eu já tivesse conhecido ele, já tivesse visto ele alguma vez, assim. E eu, por que que eu tô tão assim, nervosa? Que eu nem imaginava que era irmão dela, né? Ela chegou pra dizer, mas eu não sabia que era irmão dela, que eu nunca tinha visto nem por foto, nem nada. Mas eu fiquei muito assim, coloquei o sorvete pra eles, eles ficaram lá tomando, conversando entre eles dois. E depois eu fiquei, meu Deus, eu já vi esse rapaz em algum lugar, já vi esse rapaz. Aí eu fiquei, será que foi sonho? Por que que eu fiquei tão assim? E aí, depois ela conversando comigo, depois ela acho que deu pra perceber que eu fiquei nervosa, suada. Como parecia aquelas coisinhas de adolescente, que tá vendo a pessoa que gosta, né?
Sim.
E fica todo nervosa, assim. Eu fiquei desse jeito, como se eu... Meu Deus, eu não tinha explicação. Né? Como foi que eu... Quando eu vi o Mazinha a primeira vez...
E aí, foi o... Teve uma conversa.
Aí, nisso, ela só disse assim, Angélica, quando é que você vai lá no nosso sertão? Esse aqui é meu irmão. Já quando ela já tava indo embora, né? Aí eu, ah, é, seu irmão, prazer. Aí eles foram embora, né? E fiquei só na minha cabeça. Por que que eu fiquei assim, tão nervosa? Nunca tinha acontecido isso comigo, né? Aí depois, meu telefone toca, com uns 2, 3 dias, era ele. Ela tava me ligando. tinha falado pra ela, né, que tinha gostado e tal, e queria me conhecer melhor. E aí já veio conhecer a igreja, que era a Igreja Batista, né? Foi na Igreja Batista e depois convidou para um almoço, que era aniversário do pai dele. Aí a gente veio, trouxe a família toda, né?
Olha aí, rapaz. Se interessou, viu?
Eu não vi ninguém, né? Eu não podia vir só, não. É pra ir, então tem que ser a família todinha. Eu disse, não, eu vou só ao almoço da arroz que tá me chamando lá pro pai dela. Não, mas vamos logo todo mundo. Eu, vale, meu Deus. Bem interessante. Aí veio todo mundo. E aí, nisso a gente ainda não... A gente só, né, conhecendo a família. Mas nada de namoro, não. Aí com... Acho que foi com um mês. Ele me pediu em namoro no dia do aniversário dele. Ele Olha disse, aí. Eu vou pedir no dia do meu aniversário, que ela não vai dizer o não, vai ser o meu presente de aniversário.
Estratégico, né?
Bem estratégico. E aí foi um sim, e ele disse logo, e nesse ano a gente ainda vai casar. E eu, nesse ano, isso era abril. E ele disse, nesse ano a gente ainda casa. E foi mesmo. Foi no ano, mesmo ano mesmo, em dezembro a gente casou.
Olha aí, rápido. Rapaz. Que bom. Quando é de Deus.
Não pode demorar namorando, não. Tem que. Vamos logo casar.
Quando é de Deus e a paz, né? É o árbitro no coração do cristão. E você com tá certeza. Ali na paz, então bora casar, né?
É, com certeza, verdade. Aí tem aquela certeza, esse aqui mesmo, né? Então. E aí teve o pai dele, sempre falava, mas e aquela moça é pra você casar, né? Quando ele até brinca em falar que o meu pai sempre bateu o martelo, né? Ele diz, essa dali, essa é minha nora. E hoje, até hoje ele fala, eu não disse, quando eu digo uma coisa que bate o martelo, dá certo.
Pois foi é. Mesmo. E vocês já estão com quanto tempo juntos?
A gente vai fazer 8 anos de casado.
Muito bem. 2 filhos, né?
Isso, Gabriel e Johanna.
É, Angélica, teve algum episódio na sua caminhada com Cristo que te aproximou mais de Cristo?
Sim, com certeza, sim. Teve uma coisa bem forte mesmo. Não que, assim, a Angélica é só crente por dizer, não. Mas, assim, isso fez... Até para nós dois também, né? Que o Mazin sempre fala, né? Nós estamos... Eu acredito no centro da vontade de Deus, porque foi Deus que permitiu isso, né, para acontecer isso, para a gente estar mais perto dele. É, foi no ano de 2018, eu estava trabalhando lá na sorveteria, e foi assim uma coisa muito de repente, né? Eu estava no computador, e a menina que trabalha comigo falou com o cliente, oi, e eu não vi o cliente passando, porque tinha que passar por mim primeiro, né? E eu falava com todos, e esse eu não vi. Aí eu não entendi por que eu não vi. Quando eu já prestei atenção, assim, que eu não estava enxergando. Foi muito rápido. Eu perdi a visão, assim, um piscar de olho. Eu pisquei o olho, quando eu voltei, eu não estava mais enxergando. E aí, então, aí o meu patrão, sentado aqui perto, eu falei assim, oh, Tony Mel, eu não estou enxergando. Ele, que história é essa? E meu olho normal aqui, né, aberto. Aí ele, e o que é isso aqui? Me mostrando. E eu falei, eu não tô enxergando. Era assim, uma coisa, fechou um olho total assim, de não enxergar, né? E o outro ficou, eu acho que menos de 5%. E aí, logo a gente ajeitou pra ir na clínica, porque não tinha como ser no público, né? Que era, eu pensei assim, o oftalmologista, não tem como ser no público agora. Aí ajeitaram logo pra mim na clínica particular. E quando chegou lá, o médico falou, não, sua visão tá normal. Eu falei, mas eu não tô enxergando. Ele fazia o exame, eu não tô enxergando. Aí ele perguntou se eu tinha muita sinusite, essas coisas assim, né, de alergia. Eu falei, tenho muito. Aí ele, então, deve ser seu sinusite que tá muito atacado, vamos tomar um remédio. Amanhã eu quero lhe ver. Aí quando foi no dia na frente, com 24 horas, eu fui de novo com o oftalmologista, tava do mesmo jeito. Aí ele fez uma tomografia, aí ele disse assim, não, não é nada de sinusite, É na cabeça, eu acredito que é atrás. Aí ele, né, tumor, a gente só pensou coisa ruim mesmo, né, claro. Ele falando assim, aí a gente já foi logo pro hospital público e imediatamente o médico, que é bem conhecido da gente, já disse logo, não, Mazinho, já vou mandar logo pra Sobral, porque tem que ser em Sobral. E nisso, lá em Sobral, eu fiquei 11 dias internada, fazendo exames, e fui diagnosticada com uma doença que para a medicina não tem cura, né? Mas para Deus, Deus é o médico dos médicos, me curou, para a glória de Deus, que é a doença chamada esclerose múltipla. Acho que muita gente já ouviu falar, conhece. Então, é assim, muito agressiva mesmo, porque assim, era rápido, sabe? Eu perdi a visão e com dois dias que eu estava já internada, eu já não estava sentindo minhas pernas. E o médico chegou para falar com o Mazinho, né? E com a minha mãe, que assim, eu ia ficar praticamente vegetando, né? E é uma pessoa muito nova. E que bom que já tem um filho, né? Mas provavelmente ia ser muito difícil ter o próximo, porque a doença estava muito acelerada em mim. Porque eu fiquei já sem andar, as pernas dormentes, braço. E ela com o tempo, ela vai atrofiando, né? A pessoa, a doença muito cruel. E no caso, a minha ia ser muito rápido. Isso aí a gente ia tirar o quê? Menos de um ano eu já ia estar toda atrofiada.
E até então você não tinha sentido nada?
Não sentia nada. Nada, nem dor de cabeça, na visão, nada. Eu não senti nada. Nunca. É muito difícil eu dizer, a Angélica tá com dor de cabeça, a Angélica tá com isso. Não, nunca senti. É assim, de repente mesmo. Tudo muito rápido. E nisso, nesse processo, o médico disse, né, sua visão não vai mais voltar ao normal, você vai ficar assim, vendo como se fossem muitos pontos nos meus olhos, né, foi clareando, né, fui enxergando, e mais esses pontos. E aí a gente sempre faz cultos, né, à noite aqui em família, e nesse dia, a gente ainda morando na cidade, né, foi eu, minha mãe e o Mazinho, a gente estava fazendo entre nós três. E quando terminou o culto, eu falei assim, mais na frente tinha um apartamento. Aí eu disse assim, mãezinha, a cor daquela cerâmica ali? Aí eu falei a cor da cerâmica. E ele disse assim, o quê? Porque não dava pra me enxergar de lá, né? Não, aí ele disse assim, que cor é a cor da cerâmica? Aí eu falei de novo a cor certa. E ele disse assim, pois que hora é? E eu lembro que o fundo do relógio dele aqui era bem escuro. E a gente tava lá no lugar assim, meio que escuro, né? Só a luz mais longe. E eu falei a hora certa. Aí ele e minha mãe já começaram a pular, dando glória a Deus. Deus curou a vista da Angélica, glória a Deus. E a gente começou a chorar e foi assim um momento bem... Aí o Mazinho, e além disso, Deus vai lhe curar, você vai parar de tomar os remédios, porque a medicação é muito forte, era um dia outro não, que eu tomava um tipo de medicação e era injetável, né? Maltratava muito, eu já tava ficando toda roxa e ela incha muito. A pessoa, era um sofrimento.
Deixa eu perguntar uma coisa. Isso aí que você tá me contando agora, que você voltou a enxergar, durou quanto tempo de um episódio pro outro? Ou foi assim na mesma semana?
Não, foi quando eu fiquei internada, que eu comecei a enxergar, que eu perdi a visão pra estar internada 11 dias, e do dia que eu cheguei em casa... Tudo isso deu 26 dias.
E assim, como que você se sentia quando você recebia todas essas notícias médicas, né? Não sei se diagnósticos já precisos, mas como que você se sentia quando você ouvia tudo isso, sabendo que tinha um filho, acredito que pequeno ainda, né, para cuidar? Como
seis
que você
meses,
se
só,
sentia?
Gabriel, só tinha 6 meses.
Nossa. Como ficava
Foi um
seu coração?
Difícil. Quando eu ouvia os médicos falando, né, que eu ia ficar praticamente vegetando, né, eu ficava assim na minha cabeça, meu Deus, como é que vai ser minha vida daqui pra frente? Não posso pegar meu filho, não posso amamentar, nada, né, assim, é praticamente mesmo a vida vegetando. E assim, como é que vai ser meu casamento? Eu ficava com milhões de perguntas, né, assim, na minha cabeça. Eu falei, tá entregue nas tuas mãos, Senhor, mas é tão difícil, mesmo a gente falando, né, eu falei, a gente é tão mé mesmo, né.
Não tem, não tinha saída,
fala,
né.
Assim, tá entregue nas tuas mãos, Senhor, mas o médico falando isso, aí sempre o Mazinho dizia assim, mas eu não aceito isso na vida da minha esposa, aí o médico fazia assim, fazer o quê, né, a gente não aceita, mas veio, né, pra vida dela, aí ele disse assim, ela não vai ficar assim, aí o médico falava, dizia, né, mas não tem jeito, não tem cura, não existe diagnóstico de ninguém que tenha cura dessa doença. Almazinho, pois Deus vai transformar esse quadro, eu vou trazer aqui para você ver como minha esposa vai ser curada. E ele sempre chama, quando eu ia, né, eu ia dizer, três meses, né, dois meses, assim, eu sempre ia, né, para esse médico. E ele, eu chegava lá e ele dizia assim, eita, chegou a teimosa, ele me chamava de teimosa. Porque eu ia com o Mazinho, né, e o Mazinho sempre dizia isso, né. E eu sempre digo assim, foi mais ainda a fé do meu esposo, né, foi a fé dele e que fez mudar todo esse quadro. E então, um dia, a gente conheceu uns missionários de São Paulo e eles vieram, assim, acho que esse propósito mesmo de para vir para uma cura de alguém, porque foi exatamente isso. Quando a gente conheceu eles, que a gente, mas encontrou toda a história, a gente teve um propósito, né, um tempo de oração com eles. No primeiro dia que a gente teve esse tempo de oração com eles, eu recebi a cura. Pra glória de Deus. Eu fui curada. Eu tenho convicção total que eu fui curada. A gente tem as provas. Depois eu fiz exames. E aí esse missionário disse, irmão, não diga nada pra alguém. Até então vocês não têm os exames. Você tem a certeza da cura. E não diga nada. Quando a gente fez os exames, aí a gente começou a contar o testemunho em todos os lugares. Quando a gente ia para as igrejas, o pessoal chamava a gente. E, assim, uma das provas também é porque eu não conseguia passar 10 minutos sem a medicação. Se eu passasse 10 minutos sem a medicação, a dor de cabeça era grande. Minha vista já começava a ficar, assim, meio que... Tipo a gente olhar, assim, um espelho sujo.
Embaçado,
a gente olha,
né?
Um espelho sujo, embaçado. Minha vista já começava daquele jeito, a dor de cabeça atrás aqui era muito grande, muito grande. Quando tomava a medicação, melhorava, pronto. Passava tudo, mas não podia. E 10 minutos para a medicação, hoje tem 6 anos que eu não tomo a medicação.
Olha aí,
tá, glória a Deus. 6 anos que eu não tomo.
E nenhum resultado, quer dizer, nenhum sintoma de nada,
Nenhum,
né?
Sintoma, nunca senti nenhum sintoma, 6 anos. E aí a medicação estava na geladeira, porque a gente passou um processo muito grande também para receber essa medicação, como é muito cara, né? A gente tem que receber pelo governo federal, é uma burocracia. E nesse dia a medicação estava na geladeira e o Mazinho disse, a partir de hoje essa medicação não vai estar mais no seu corpo, em nome de Jesus, você está curada. E a gente ainda nem tinha abrido a caixinha, né? E a gente devolveu, né, lá para o lugar que a gente pegava a medicação. E ela disse, mas a gente não... Como assim você tá devolvendo essa medicação? Não tô entendendo. Aí o Mazinho disse, minha esposa foi curada. Curada? Ele disse, você, o que é que eu faço com esse remédio agora? Porque a gente assinava, né, para receber a medicação. Aí ele disse, não sei. É doe para alguém que precisa ou volta para lá de novo. Aí ficou, mas como assim? Aí a mulher lá falou, né, até que era uma irmã também. Assim, a fé é muito grande, viu, para devolver uma medicação dessa. Tendo a plena certeza que ela não vai sentir nada. Se ela sentir, irmão, mas ela não vai sentir, porque ela tá curada.
Olha aí, sabe? Realmente.
Foi mesmo. Interessante. Eu sempre digo pra ele, né? Foi mesmo. A fé, mais ainda dele, né? Porque eu ficava... E o médico disse que realmente eu não vou ser curada. Mas quando eu vi que foi passando uns dias, né? 2 dias, 3 dias sem a medicação. E eu tô curada, eu tô curada. Eu ficava assim, eu não tô mais tomando a medicação. Foi assim, uma coisa sem palavras. Eu chorava pra ele. Ele tá curado. Não vai sentir nada, não. Pode ter certeza, mas nunca na sua vida.
Interessante que foi uma, realmente, assim, a fé era dele, né, maior. Você tinha as dúvidas, né, você tava vivendo isso, né, mas a fé maior era dele, né?
Eu tinha aquele medo de sentir de novo a dor, né, de ficar sem enxergar. Eu ficava assim, ele, não tenho medo, não tenho medo, pode pegar. Pode pegar o Gabriel, pode pegar peso, pode pegar o que você quiser. Agora você tá curada, ele dizia que. Nisso também foi através da falta da medicação por uma semana, né? Eu sofri muito quando a medicação faltou. E aí a moça lá falou, vocês têm que ir atrás, têm que ir pro foro. Tem que ter todo um processo para essa medicação voltar para vocês. Aí o Mazinho disse assim, eu não permito isso na vida da minha esposa. Eu não vou mais atrás de nada. Deus vai trabalhar. Se vier a medicação, vem. Aí foi num tempo que apareceu esse missionário, né, que vieram de São Paulo. E aí chegou mesmo a medicação, mas o missionário, né, a gente já estava em oração.
Na verdade, os missionários, né, foram agentes que ajudaram na oração, né? Porque a cura, né, a gente sempre vem de Deus, né? Não de pessoas, né? Mas é de Deus.
Não de pessoas, é isso que a gente sempre diz. Mas, tipo assim, foi, né, através deles,
instrumentos
assim, né,
de Deus,
vieram,
né?
Uhum. E a gente teve que ele dizia: mamazinho, você crê que a sua esposa vai ser curada? Porque o mamazinho contou a história toda pra eles. Eu não tava no dia, né? Ele: creio, eu creio. Então vamos fazer o tempo de oração que a gente fez até que era 4 a 5 dias, assim, né? E ele: pois, porque eu creio que ela também vai ser curada e não vai precisar mais dessa medicação. Aí eu digo assim, né, que foi através dos missionários, assim, né, que eles vieram pro Ceará, né? E nesse conhecimento, nas conversas, Deus agiu, né?
Uhum. E aí veio mais uma filha depois dessa doença?
Veio, sim, um milagre, né? Assim, aí veio a Johanna, depois de... Aí o Gabriel já tinha mais de 5 anos. É, ia fazer 5 anos quando o Gabriel... Quando a Johanna nasceu. A Johanna hoje tem 1 aninho e 3 meses. E pra glória de Deus, eu tenho um casal de filhos, curada.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Porque assim, eu digo, né? Eu digo, assim, que é uma bênção, um milagre. Porque eu não pude amamentar do Gabriel, né? E o médico disse na época, né? Provavelmente era muita, muita certeza você não poder mesmo amamentar seu filho, porque a doença, ela já estava despertando dentro de você, aí não tinha como amamentar. E é uma prova da cura, né? Que hoje eu amamento a Johanna tranquilo, tudo em paz, sem sentir nada, glória a Deus.
Sim. E eu posso dizer que realmente é verdade, né? Porque tive o privilégio, a oportunidade de conhecer a Angélica ali no acampamento da família, em Pitombeiras, né? Não só a Angélica, mas toda a sua família. Mazinho, que inclusive já passou aqui na minha história, foi o João Lucas que entrevistou, né? E pude ver com os meus próprios olhos, né? Essa cura, que realmente é uma pessoa saudável, né? Sem... A gente sabe, né? Se você for pesquisar o que é uma esclerose múltipla, realmente é uma doença que maltrata, às vezes, paulatinamente, né? Aos poucos, até realmente deixar a pessoa... Né? Mas, para a glória de Deus, o Senhor lhe concedeu mais esse presente, além da salvação, né? A cura física também, a cura espiritual.
Com certeza.
E a cura física, né?
É, com certeza. Eu sempre digo, né? Ele ainda cura, né? Ele ainda faz milagre, ainda faz cura. Ele é o mesmo, né? De sempre, ontem, hoje e para sempre.
É, Deus é o mesmo, mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas o que foi que essa cura na sua vida despertou mais você, assim, para servir ao Senhor? Te ajudou mais a, sei lá, ter um tempo melhor de oração ou falar de Cristo? Despertou alguma coisa na sua caminhada cristã?
Então, assim, com certeza, né? Minha fé, né? Aumentou. Com certeza, assim, isso me ajudou muito, né? Porque não tinha né, essa fé assim, que ia ficar boa a tal ponto, 100%, né? Eu pensava assim, ah, só a vista já tá bom demais, eu tá enxergando, né? Eu pensava assim. Mas aí meu esposo sempre ia além, não é só a vista não, não vai ser só a vista não, Deus vai dar por completo. E aí me ajudou muito, assim, né, a aumentar a minha fé, né, servir a Deus mais de perto, tá aqui. Inclusive, essa vinda da gente pra cá, né, com a Ruaz dos Rosas, foi através disso, né, Mazinho? Diz que é estar no centro da vontade de Deus, no centro mesmo, assim, servindo, ajudando o próximo, né, tá aqui nas missões, né, na região da beira d'água aqui.
Vocês têm feito isso, um trabalho de evangelismo aí?
Aqui na beira d'água, né? E chama beira d'água porque é toda essa região aqui, na Ruaz dos Rosas, Paiva, e vai para toda a beira d'água aí, do Açude de Araras, né? Por isso que chama
tá
beira
certo.
D'água. Aí se despertou mais assim, né? Mais em a convicção, né? Que ele sempre teve muita vontade, né? Das missões. E nisso ele disse, é para isso que Deus quer que a gente mude. E aí foi toda uma mudança da cidade pro interior de novo, que a gente veio morar no sertão, né? E aí estamos aqui, servindo a Deus, para a glória de Deus.
E isso despertou em você também, esse ID?
Sim, com certeza. Assim, eu sempre, no começo eu dizia assim, mas será Eu ficava assim, será que a gente vai morar no sertão? Eu gosto da cidade. Aí ele dizia assim, Deus lhe transformou, Angélica. Deus lhe curou. Então você vai, né, tá ali, vai despertar mais ainda essa vontade. Eu ficava sempre com aquele medo, né? E aí a gente vai lá pro sertão e os trabalhos aqui, que eu sempre fui muito ativa em trabalho nele. Você continua nas suas vendas, isso não impede, né? Que eu tinha o pensamento que era assim, as missões, missionários, sei lá, ou algo assim, eu tinha que ficar direto, né, nas casas.
Eu sei.
Era falando, né? E aí, quase 24 horas, aí eles, não, Angélica, não é assim, você vai, tem tempo pra tudo, tem hora pra tudo. Você vai continuar nas suas vendas, como você gosta. O que vai mudar é só que a gente vai da cidade pro sertão. Aí já me acostumei, né? Desde 2000 que a gente mora no interior, né? Desde o começo da pandemia, a gente veio morar pra cá.
E é importante, num casal de evangelistas, né? Que a esposa esteja no apoio, né? Dando aquele suporte que a gente sabe que é necessário. E no seu caso, especialmente, né, falar daquilo que Deus fez na sua vida, não só no espiritual, né, como no físico também.
Com certeza, Deus transformou, né? Quando a gente tem a oportunidade de evangelizar junto, eu sempre conto, né? É o meu testemunho. Às vezes tem casos, né, de pessoas com doenças, aí o Mazinho tá aqui, ó, minha esposa, ela é um milagre, é a cura. É muito diferente, né, da gente contar, assim, uma história de alguém que foi curado. Mas aqui, tô mostrando, tá aqui ela, a gente tem prova, tem todas as provas. Quem conheceu ela antes, soube da história, quem viveu com o tempo. Assim, é diferente. A pessoa vê a gente, né, já dá aquela crédito, né, um crédito a mais, né?
E durante esse período, teve alguma música que tocou você, falou com você, te levava em oração?
Com certeza, minha irmã. Eu sempre, quando eu tava lá no hospital, né, que eu passei esses 11 dias... Foi minha mãe, né, que teve que ficar comigo, mas ele não pôde ficar. E aí ele veio cuidar do Gabriel e minha mãe foi. Porque não tinha como eu ficar só, né, que eu não enxergava lá. Entendeu? Aí ela ficou comigo. Então, todas as noites a gente lia, né, a Bíblia e louvava hinos. Porque pra glória de Deus, né, eu não contei essa parte, mas pra glória de Deus, minha mãe já aceitou Jesus, serve a Deus, glória a Deus, já há uns anos.
Que bom.
E então, glória assim, ela foi comigo, esteve comigo o tempo todo lá, e a gente toda noite fazia isso. Louvava um hino, né? E lia a Bíblia. E tinha muitos irmãos que oravam, né? Por um problema na minha saúde. E mandavam louvores também. Um dia, um irmão mandou um louvor pra mim. É só um milagre. Né? Quando eu ainda nem... No começo, o médico nem tinha falado ainda como era que ia ser a doença que ia ficar em mim e tal, como era agressiva, né? Mas ele mandou esse hino, esse louvor, né? E ele disse, irmã, escute esse hino. Aí eu, quando eu escutei, eu comecei a chorar e mostrei pro Mazinho. E o Mazinho, um dia você vai contar. Você é um milagre. Pode ter certeza. Eu ainda lá internada, quando ele dizia isso, ele sempre teve convicção, né? Ele sempre dizia, isso aí é só um tempo que você vai estar aí, mas logo, logo você vai estar curada. Sempre tinha essa convicção.
Interessante. Então vamos...
Isso me ajudou muito, né?
Sim, foi um suporte para você, viu?
Vou agradecer a Deus todos os dias, a Deus, o esposo, né, que Deus me deu. Foi realmente assim como eu pedi a Deus, né, o Senhor, uma pessoa que sirva a Deus de amor, de verdade, e que ame a família, que cuide, e Deus me deu para a glória de Deus, assim, um casamento, um esposo, né, assim, que me ajudou muito. Aí eu ficava me perguntando, às vezes, né, quando eu tava assim, que doente, né, eu ficava pensando, meu Deus, tivesse sido outra pessoa na minha vida, será que ia aceitar isso? Uma doença dessa, né, o médico dizendo isso, que ela vai vegetar, né, a pessoa não ia ter fé e dizer, ih, vou ficar com a esposa vegetando, vou ficar... E não, meu esposo não, foi totalmente diferente, ele... contrariava mesmo os médicos, não é assim não, e o médico dizia, você não conhece nada a doença, você não sabe não como é a doença, não, meu filho, acho que dizia desse jeito com ele, e ele, eu sei, e nada, ela é agressiva, mas ela não vai ser assim não, vai ficar assim de jeito nenhum.
Eu conheço. Glória a doença a e conheço o Deus, né?
com certeza, pois ele é o médico dos médicos, né, então...
É verdade, glória a Deus pelo cura que ele fez na sua vida. Então nós vamos ouvir agora a música, né, em que a Angélica, passando por esta situação no hospital, né, ouviu com certeza, muitas vezes em lágrimas, né, Angélica? Essa daqui, que é do Voz da Verdade, Sou um Milagre.
Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Tá aí, você ouviu Voz da Verdade, Som Milagre, né? Essa música que um irmão enviou para Angélica quando ela estava aí no leito, né, sofrendo com uma esclerose múltipla aguda, e Deus, na sua infinita bondade, né, deu a cura para a sua serva. Né, conheci a Angélica pessoalmente, né, e realmente uma pessoa que saudável, né, para a glória de Deus. Angélica, quem é esse Deus que fez tudo isso na sua vida para você? Quem é Jesus para você?
Ai, mas já é uma... Jesus para mim é a cura, né? Eu sempre digo isso. Eu sempre escuto, né, minha história, todos os sábados. E quando você faz essa pergunta, eu dizia assim, um dia quando eu for para minha história, eu vou falar isso, Jesus é a cura. Não tem outra palavra, né? Para mim é tudo, né? Como todo mundo fala, né? Jesus é tudo, mas assim, é a cura. Para mim, Jesus, para mim é a cura. Eu fico até emocionada, né, quando, do que eu passei, né, e fico lembrando, né, da misericórdia que ele teve na minha vida, né, que eu fico pensando, eu não sou merecedora de tanta coisa que ele já me deu, ele me dá, né, até hoje, e a maior delas foi assim, a salvação, né, os perdidos, eu sou salva em Cristo Jesus, minha família também, glória a Deus, e assim, a minha cura, que eu fico pensando, como seria, meu Deus, se eu não tivesse, Deus não tivesse me dado essa cura, né, a misericórdia dele na minha vida, essa cura, como é que seria a minha vida hoje, né, então assim, ele é tudo de maravilhoso na minha vida, tudo. Eu sempre oro a Deus para que fortaleça mais e mais a cada dia e nunca se desviar dos caminhos de Deus, porque ele sempre é o melhor e o único, né? O único.
Verdade. Deus foi muito bondoso para você, de fato, Angélica. Toda honra, glória, somente a Ele. Somente a Ele. E que Ele continue te abençoando, que você possa aproveitar essa saúde, essa disposição para o serviço do Reino. Amém?
Em nome de Jesus, é isso que eu sempre digo. Deus, sempre minha saúde à disposição para te servir e te adorar. Somente a Ele, né? Só Ele é digno, né? De toda honra.
É verdade. Amém. Então, Angélica, muito obrigada, viu, por você ter aceitado, né? Por a gente ter driblado as dificuldades para isso acontecer. É isso, louvado seja Deus pela sua vida. Fui muito abençoada com a sua história. Acredito que muitos que irão ouvir também serão. E Deus continue abençoando sua vida.
Amém, Jaelma. Obrigado por essa oportunidade. Estou muito grata a Deus por poder compartilhar com vocês e falar do amor de Jesus, né? O que Ele fez, transformou toda a minha vida. Obrigado mesmo de coração.
Por nada, o prazer foi todo nosso. E para você que esteve conosco ouvindo aqui esse podcast, continua sempre aqui acessando as nossas redes, continua ouvindo aqui na Rádio Seara, né? Quem está ouvindo pela Rádio Seara é sempre aos sábados, nesse mesmo horário, 10 horas, e domingo às 11 horas. E no site radioseara.fm, disponível na aba Minha História, para você ouvir, para você compartilhar com aquela pessoa que você quer abençoar.
O amor de Deus pode mudar a sua história.